Bem-vindos, bem-vindas. Está começando mais uma edição do podcast Quem Se Importa. E hoje a gente vai falar do Velozes e Furiosos 10, o 11º filme da franquia, na verdade. E antes da gente falar um pouquinho, a gente vai dar um resumo muito breve sobre os outros filmes, só para você que está chegando aí não ficar perdido nessa franquia que já é gigante.
Não tô lembrado, não.
Não tá lembrado, não.
Não, nunca nem vi.
Mas tu não lembra?
Nunca nem vi. Que dia foi isso?
E a gente vai discutir se vale a pena ou não assistir esse décimo filme, ou décimo primeiro. Descubra com a gente.
Bem, lembrando aí que quem não tiver interesse nesse resumo aí pode dar uma pulada que é um negócio rápido. Mas, começando lá em 2001, a gente tem Velozes e Furiosos 1, né? Com o Brian O'Connor e o nosso querido Paul Walker, que não está mais entre nós, um policial disfarçado que se infiltra em um grupo de pilotos de corrida de rua, liderado pelo Dominic Toretto, Vin Diesel, e se aproxima do Dominic, mas acaba se apaixonando pela irmã dele, a Mia.
Depois, em 2003, nós temos Mais Velozes e Mais Furiosos, que o Brian, que é um fugitivo da lei dessa vez, ele se junta a um amigo de infância, o Roman Pierce, para derrubar um traficante de drogas em Miami. Eles participam de corridas ilegais e tentam provar sua inocência. É basicamente um filme de policial, só que com racha.
E depois, no terceiro filme, a gente vai para uma história spin-off aí, nada a ver, que é o Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio, vulgo melhor Velozes e Furiosos, né? Que a gente vai ter.
É aquela música, né?
É, esse mesmo. Vai ter o
Beleza.
Sam Boswell, que ele vai para Tóquio depois de se envolver em corridas de ruas ilegais nos Estados Unidos, e lá ele vai conhecer o Drift King e o Takashi, e ele vai se apaixonar pela namorada do cara. O Velozes e Furiosos é um filme de romance, né, meu? Sempre tem alguém se apaixonando por alguém. E aí o Sam Boswell aí vai brigar com o cara e vai aprender a fazer drift. E é basicamente isso.
E o mais louco é que nesse filme é realmente um spin-off. Os caras, o Vin Diesel e o Paul Walker, nem tão creditados. Sendo que
Vin
o
Diesel
Vin
aparece
Diesel
no final, né?
é só uma realmente surpresa, né, meu?
Tá ligado porque isso aconteceu, né, meu? Vin Diesel ele não tinha voltado pro 2 porque, enfim, né, o Velozes e Furiosos não era um bagulho da altura dele. Só que daí, como ele ia voltar pra saga no próximo filme, ele resolveu, entendeu? Fazer tipo, meio que uma cena pós-crédito, assim, tipo, olha quem tá voltando, tá ligado? Pra chamar o público.
O cara simplesmente inventou a cena pós-créditos, né, meu?
Né?
No Velozes e Furiosos 4, a gente tem, lá em 2009, o Brian e o Dominic, né, de volta, que são forçados a trabalhar juntos novamente quando uma ameaça comum os obriga a enfrentar um cartel de drogas. Eles formam uma equipe para desmantelar a organização e restaurar a paz.
Em 2011, temos Velozes e Furiosos 5, Operação Rio, um dos melhores também, que aí
Pertinho.
tem o Toretto e o Brian aí de novo com uma equipe no Rio de Janeiro para realizar um assalto final que vai lhes permitir aposentar com dinheiro suficiente. A gente sabe
Final.
que é,
KKKKK.
esse assalto final nunca vai acontecer e eles vão ser perseguidos por um agente federal implacável e vão enfrentar um chefão do crime local, que é o Hernán Reyes.
Realmente é um dos melhores Velozes e Furiosos. Mas peraí, tu decorou mesmo o nome do cara?
É que ele aparece no 10. Ele é citado no 10.
Ah, boa, boa, boa. Velozes e Furiosos 6, então lá em 2013, 10 anos atrás. Que a gente já tava pensando, nossa, já tá chegando ao fim, né? Só que não. Dominic e sua equipe são recrutados pelo agente Hobbs, né? Famoso The Rock. Ou é o outro?
É o Robson The Rock.
Tá, beleza. Para ajudar a capturar um grupo de mercenários liderados por Owen Shaw, vivido pelo. Me fugiu o nome do cara, meu.
O
Jason,
Jason
Jason
tem
Statham.
então.
Statham, isso aí. Eles enfrentam perigosas perseguições de carro e confrontos, incluindo o retorno de Letty, que está viva e trabalhando para Shaw.
Isso aí é muito ridículo, né, meu? Mas a gente vai para 2015, no Velozes e Furiosos 7, onde o Dom e a equipe dele vão enfrentar o Shaw daí. Não, vão enfrentar o Deckard Shaw, que é o irmão do Owen Shaw. O caso de família aqui vai escalonando num jeito bizarro. Que ele tá buscando vingança pela derrota do irmão. E aí, enquanto isso, eles estão recrutados por uma agência de espionagem para recuperar um dispositivo de rastreamento, que é o Olho de Deus, que ele é usado até hoje na saga.
E esse filme também,
Bem bom.
ele é bom, mas ele é mais
Sim.
marcante pela aquela cena final que tem See You Again, porque o Paul Walker morreu
Não, verdade, né, meu?
né? Basicamente no meio do negócio, um pouco depois, eu acho.
É.
Aí tem aquela famosa cena do carro dele se separando, que realmente é muito triste, e quem não chorou não tá mais vivo. Velozes e Furiosos 8. Dominic Toretto é manipulado por uma cybercriminosa, a Cypher, e ele traz sua equipe, então é muito maluco, né? porque o Toretto meio que tá mudando de lado, o que aconteceu. E a equipe deve se unir novamente pra detê-lo e enfrentar Cypher, que busca iniciar um conflito mundial. Cara, eu acho que esse é o mais ridículo de todos. Eu acho, né? Não sei, eu lembro que é muito podre esse.
O 9 é pior, mas esse é bem ruim também.
Pai, esse é horrível, cara.
É. Cara, a gente não tem aqui o resumo do 9, pessoal, porque a gente pegou esse resumo aqui no ChatGPT. O ChatGPT é atualizado só até 2021, e como o 9 lançou em 2020... Não?
2021. É, 2021, mas não tem, porque eu acho que até... Acho que ele foi lançado, foi em junho, e eu acho que o ChatGPT só vai até março.
Mas enfim, cara, é... Provavelmente é um negócio mundial aí, né? Agência de espionagem, casos de família.
Esse é bem casos de família. É, eu lembro que eu vi esse no IMAX até. Foi legal porque eu vi no IMAX. Então, eles foram pro espaço no IMAX, pelo menos, com imagens excelentes, né?
Então... É o do espaço, né?
É, mas é o do filho até. Esse eu não. Esse eu achei menos podre que o aquele que o Toretto tá loucaço com a Cypher, que ele parece um androide. Esse, ó, o Dominic Toretto.
É o 8.
Isso, esse Dominic Toretto e Letty vivem uma vida pacata ao lado do filho, mas eles logo são ameaçados pelo passado de Dom. Seu irmão desaparecido, Jacob, que retorna, está trabalhando ao lado do Cypher. Então cabe ao Dom reunir a equipe novamente para enfrentá-los. Esse, cara, é por isso que eu não achei tão ruim. Porque esse o Toretto, ele tá aposentado e realmente ele não quer nem saber dos caras. E os caras vão lá na fazenda e encher o saco dele, meu. E ele fala, bah, tá bom, vou ter que ir. E isso, só um PS, eu achei legal que mostra que o japonês não tá morto lá, o japonês do 3. Eu adoro quando eles mostram uma cena vista de outro ângulo que deu outro rolê. E isso eu achei legal, assim, de ter um...
Como assim? Essa cena é muito ruim, meu.
Não, mas é que...
Não, a cena é boa, mas os caras inventaram um negócio nada a ver, tá ligado? Não entendo, tipo, é legal ele tá vivo, mas é nada a ver, nada a ver.
Mas, aí, só pra pontuar, é que o Velozes e Furiosos, cara, a gente tem que fingir demência, a gente tem que fingir que, tipo assim, cara, eu vou ver um negócio que não existe, tu tá vendo Harry Potter dos carros, tá ligado?
Ah, realmente.
Aí é eles tentaram...
Né? O spin-off ali.
Fala.
Não, eu ia falar do spin-off, tá falando mais alguma coisa desses outros
não,
aí?
Não, é que eu ia dizer que eles viram que, tipo, meu, Velozes e Furiosos é uma franquia que dá muita grana mesmo, fora dos Estados Unidos, muito mais fora do que dentro, né? Então eles pensaram em expandir o universo, fazer, tipo, meu, vamos então, já tá 20 anos aí esse filme, vamos fazer um spin-off, continuar, né, que nem o Desafio em Tóquio, porque a ideia, na verdade, Velozes e Furiosos era fazer no começo, teremos 3 filmes e acabar, porque aí eles, vamos juntar a grana, aí os caras fizeram em 2019 o Hobbs e Shaw, e depois tinha a ideia de fazer ainda um Velozes e Furiosos só com mulher. Só que aí, porque, enfim, a personagem da Michelle Rodrigues e algumas outras são boas, e aí eles queriam fazer. Só que o Hobbs & Shaw não deu dinheiro, porque, enfim, não, desde o primeiro filme dava... A bilheteria não era tão ruim assim, então eles resolveram não tocar esses projetos fora ali da franquia original com o elenco original, né? Mas fala aí pra nós como é que é o resumo que eu não lembro, ou
o
não vi.
O Hobbs & Shaw é... É o Hobbs, né, o The Rock e o Shaw, que eles são forçados a trabalhar juntos contra uma ameaça biológica global que surge, que é um ciborgue lá, né, o cara tem um... Não sei se você já viu esse filme, mas eu acho bem legal até, que é o Idris Elba, ele vira meio que um ciborgue, sei lá, ele tem uma armadura.
Tem o Idris Elba, cara, que da hora.
É, ele é o vilão, meu, ele é o vilão, ele tem um poder lá, e aí o The Rock e o Jason Statham tem que bater no Idris Elba. É, eu acho legal esse filme.
Cara, eu vou te dizer que o 8 da Cypher, eu nunca, assim, esse, eu acho que o que primeiro que aparece a Cypher e esse, eu olhei na TV uns pedaços, assim, eu não quis olhar, porque eu, bah, não, isso é muito, e olha que eu dou chance pra filme ruim, mas eu não, tipo assim, sabe quando tu pensa, eu vou olhar, e nunca olho?
Sim, é, não.
Aconteceu isso comigo, aí. Não olhei, mas eu tinha muita impressão de que tinha o Hobbs & Shaw 2, cara. Eu juro pra ti que eu tinha essa.
Não.
Tive essa...
Infelizmente não tem.
Infelizmente ou felizmente, eu tô brincando. Eu não vi, então não posso falar. Toda estrada um dia termina. Velozes e Furiosos 10, o mais novo filme da saga Velozes e Furiosos, é o marco dos capítulos finais de uma das franquias globais mais célebres e populares do cinema, que em sua terceira década de ação, mais de 20 anos, sério mesmo, e a aventura continua firme e forte. com o mesmo elenco e os mesmos personagens principais desde o filme inaugural, inclusive os que já morreram. Ao longo de muitas missões e contra todas as possibilidades, Dom Toretto e sua família resistiram, contornaram e superaram todos os adversários que cruzaram seu caminho. Agora eles enfrentam o mais letal de todos os oponentes, um inimigo aterrorizante que emerge das sombras do passado, alimentado por um desejo sanguinário de vingança e determinado a destruir para sempre a família Toretto, tudo e todos a quem Dom ama. Então, em Velozes e Furiosos 5, se vocês forem lembrar, lá na Operação Rio de 2011, como a gente havia dito, Dom e sua equipe eliminaram o nefasto chefão brasileiro das drogas, o Hernan Reis, e decapitaram seu império em uma ponte no Rio de Janeiro, a famosa ponte Rio-Niterói. O que eles não sabiam é que o seu império, quer dizer, o que eles não sabiam é que o filho de Reis, Dante, vivido aí pelo Aquaman, testemunhou tudo e passou os últimos 12 anos elaborando um plano para que Dom, afinal, pague pelo que fez. A estratégia de Dante é separar a família de Dom de Los Angeles, as catacumbas de Roma, do Brasil a Londres, Portugal, Antártida, ou seja, todo mundo, tipo, é o Guerra Infinita ali dos carros, né? E novos aliados serão cooptados e antigos inimigos vão voltar à ativa. Mas tudo muda quando Dom descobre que seu próprio filho de 8 anos é o alvo final da vingança de Dante.
Meu,
que loucura, eu não acredito que aconteceu tudo isso num filme só.
Sim, é uma loucura.
E tem quanto tempo? 2 horas?
É, 2 horas e 20.
Puta que pariu.
Tá de sacanagem. É foda. Bem, então, quem fez o filme? Foi dirigido pelo Louis Leterrier, de Fúria de Titãs, O Incrível Hulk e Truque de Mestre, que é um filme bem legal. E teve o roteiro de Dan Mazil, Justin Lin e Gary Scott Thompson. Um filme com 3 roteiristas. A gente sabe aí, quem não sabe, já fica sabendo que um filme com mais de um roteirista sempre dá errado. Mas enfim, retorna o elenco do filme aí a Michelle Rodrigues, o Tyrese Gibson, o Ludacris, o Jason Statham, o John Cena, obviamente o Vin Diesel, né? E também as atrizes vencedoras do Oscar, a Ellen Mirren e a Charlize Theron. E também a gente tem a adição da Capitã Marvel e vencedora do Oscar, a Brie Larson, e da Daniela Melchior, a que ela vem aparecendo bastante em Hollywood ultimamente, aí, né, meu?
Maravilhosa.
Galáxia 3, é, eu gosto a fuder dela, ela parece ela, Galáxia 3.
Esquadrão Suicida, né?
Esquadrão Suicida, sim.
A dos ratos, ela é maravilhosa demais.
Ela é bem boa, ela, eu curto essa atriz. Ela é portuguesa, não costuma ver muita atriz, ator, é atriz portuguesa por aí, então é...
Muito legal, muito legal. Mas o filme ele foi feito porque o Vin Diesel ele só vai parar de lançar filme dessa saga quando parar de dar dinheiro, ou seja, nunca, né? A produção começou em abril de 2022, com orçamento de... Meu Deus. O orçamento foi de 340 milhões de dólares. Gente, eu vou repetir porque essa informação parece que é mentira. O filme teve orçamento de 340 milhões de dólares e teve locações em Londres, Roma, Turim, Lisboa e Los Angeles. E eu queria entender como isso acontece, já que eu sei que tem a Ludmilla e tem Rio de Janeiro no filme, mas tudo bem.
Ah, mas nem o 5 foi gravado no Brasil, né, meu? Os caras...
Não, tá de sacanagem comigo. Cara,
sabia disso? O 5 é gravado na Costa Rica, sei lá, Porto Rico, um negócio assim.
Não, mas, cara, eu lembro que teve esse rolê de parar lá. Teve umas 2 cenas que eu lembro que foi gravada.
Tá,
porque eu lembro.
Foi o mínimo, entendeu? Tipo,
A
maioria do filme foi... Deve ter tido alguma coisa aqui, mas a maioria do filme foi gravado fora aqui. Dizem que é muito caro gravar no Rio, né? Muito imposto, sei lá.
Sim, eu lembro que teve 3 atores, eu acho que teve atrizes ali. E teve, tipo, pelo menos uma cena na orla, eu lembro que... E na ponte, eu acho que foi esses dois. Eu lembro que fecharam. Teve um rolê assim, tá ligado? Mas sim, deve ter sido também o mínimo mesmo.
Sim. Ah, naquela foto, não sei se tu lembra que isso passou na internet nessa época aí do Vin Diesel. Vin Diesel na sacada de um hotel, assim, sem camisa. Sei lá, que aleatório isso. Eu só lembro dessa foto.
Meu, mas sim, cara, com certeza. Porque... Eu lembro que tá todos eles na praia. E eu, mano, eu vou ser bem sincero, eu acho esse filme muito legal, cara. Eu acho bem legalzinho. É só engraçado os carros, né, no Brasil, porque eles botam lá uma... Que carro é aquele do Bumblebee, cara? Me esqueci o carro do Bumblebee. Qual é o carro do Bumblebee?
É um Fusca? Eu sei o que tu tá falando, mas eu não sei o nome.
É, meu, é aquele carro lá e eu lembro que é... Aqueles carros é a Polícia Civil do Rio de Janeiro, tá ligado? Tipo, nada a ver.
Camaro.
É uns Camaro, meu. E sim. Não faz zero sentido, tá ligado?
Sim.
Mas muito bom, muito bom. Mas realmente, tem umas fotos do elenco caminhando na praia, assim. Eles deram uma gravadinha no Rio mesmo.
Ah, vieram passear aqui só.
É. Então, cara, eu acredito que grande parte desse orçamento, claro, além de pagar os atores, é pagar muito das locações, né? Porque fazer gravação com dublê e tudo mais é bem caro. Então, eu acho que o gasto vai tudo nisso, quase.
Sim, sim. É, o filme se passa em vários locais, né? Ali, Londres, na Itália, etc. Então, se é caro gravar no Rio de Janeiro, deve ser muito mais caro gravar em Londres, né, meu?
Claro, meu, então... nossa. Mas, ô, eu ia te... Eu ia
ou
te...
não, né? Não
sei se... pois é, eu pensei...
Se faz sentido.
Tu falando, eu fiquei pensando, bah, você...
Talvez
mas, ô, meu, olha só, uma coisa que eu quero te perguntar ao vivo e a cores aqui, olha só. Eu quero saber se tu olhou o filme pensando naquela coisa que eu sempre falo. Que, tipo assim, cara, se tu for olhar um filme que é feito para criança, tem que olhar com aquela lente, tipo assim, porra, vou olhar... sem fazer um julgamento de que eu tô olhando um filme de Oscar, tá ligado? Um filme bem feito. É um filme que é pra, tipo, só divertir e tal. Tu olhou com essa lente ou não? Ou tu viu com, ah, não, eu quero ver se tem um roteiro decente. Ou, tipo assim, o filme nem chegou a te divertir pra tu conseguir relaxar, tipo, isso que eu quero dizer.
Sim. Não, não, eu vi com a lente Velozes e Furiosos, né, meu? É o 11º filme da saga, então a gente já sabe o que esperar e a gente já tem aquela lente Velozes e Furiosos pra ver, tá ligado?
Aham. Então... Uhum.
Então não pode exigir muito, assim, do filme. Se bem que, ó, spoiler aí, eu acho, na minha opinião, claro, ele se passa um pouco, meu. O Velozes e Furiosos tá acostumado a se passar, foi pro espaço, etc. Mas eu acho que nesse filme ele se passa num quesito que é, tipo...
Pode falar.
Pior do que ir pro espaço, entendeu? Não, não quero dar spoiler. Na real não é spoiler, mas eu acho que, assim, vamos até falar, então, que não é spoiler mesmo. O personagem do Jason Momoa, que ele é o novo vilão, que é o Dante... Eu acho ele meio, cara, além assim, entendeu? Ele tem uma vibe bem Coringa, assim.
E o Coringa?
O Coringa não peguei, não.
Além do Batman e do Coringa, tem outros?
Satanás tá preso. Logo quando eu cheguei, eu prendi ele.
O ladrão é ladrão.
É, e mané é mané.
Quando eu saí do filme, as pessoas estavam comentando isso também, que o cara, ele parece um Coringa, assim, ele fica... Ah, sei lá, ele é meio sádico e exagerado e etc e tal. E ele usa umas roupas, assim, tipo, diferente, todo colorido, tá ligado? Tipo, ele não parece um vilão normal. E eu acho que isso, meu, destoa do mundo de Velozes e Furiosos, tá ligado? Eu sei que já foram
pro
espaço, etc, mas eu acho que o vilão Coringa já vai além, tá ligado? Eu não curti.
Entendi, entendi. É que, meu, eu vou ser bem sincero, eu não sou um cara que eu não gosto muito do Jason Momoa, porque... Para, eu tenho a impressão que o Jason Momoa é aquele cara que ele fez uma coisa que deu muito certo. Tipo assim, ele fez uns filmes ali, umas séries. Ele ficou famoso. E é um cara que ele ganhou muita notoriedade, assim. E que nem o Vin Diesel lá no primeiro filme. Tanto que ele não voltou, que ele virou um astro de ação. Aí ele foi fazer Triple X e tal, outros filmes. E ficou muito requisitado. E eu acho que o Jason Momoa é a mesma coisa. Eu acho que, eu acredito, né, que no set dos filmes que ele faz... dão toda a liberdade pra ele, e eu acho um pouco exagerado, assim, a atuação dele e tudo mais, mas isso é uma crítica à parte que eu faço, que realmente não me agrada, porque parece que tudo que ele faz pra mim é igual, sabe? Tudo, tudo. Mas é só o que eu acho dele. Cara, sobre o filme que eu não vi, mas eu acredito, pelo relato que você tá me dando, que parece que eles quiseram fazer um pouco que nem o segundo Velozes e Furiosos lá, que ia trazer mais uma coisa de aqueles poderosos chefão do crime, sabe? Que o cara, tipo assim, que o cara é aqueles mafioso loucão, não é? Porque no segundo filme eu lembro que é um cara desses, né?
Sim.
Que veste meio porto-riquenho, um negócio, não é?
Sim, é, mas eu acho que o cara do segundo filme é muito melhor que o Jason Momoa, porque ele é mais plausível, assim, né, meu?
Ah, tipo, entendi.
O Jason Momoa é bem exagerado, e eu também não curto muito esse ator, eu acho ele meio... Ele é aquele ator de ação de só um filme, tá ligado?
Aham, uhum.
Ele só deu certo no Aquaman, meu. Pra mim, tipo, pra mim ator de ação real é o The Rock, que ele dá certo em qualquer filme de ação que ele faz. Às vezes sai uns ruins, mas a maioria sai legal, tá ligado?
Mas
e pra mim ele só faz um filme, só o Aquaman.
Sim, mas o Jason Statham eu gosto, cara, que ele fez Adrenalina, ele faz um filme e sempre parece ser bem diferente os filmes que ele faz, sabe, parece tudo diferente, ele não é um cara de ação que ele faz, parece tudo igual. O The Rock, ele tem um carisma, eu acho, não sei explicar, o The Rock, ele é muito foda, tipo, não, parece que não tem quem não ame ele, tá ligado, eu sei que tem gente que tem, mas tu não acha, tipo, nossa, eu odeio tudo que o The Rock faz, não tem como, tá ligado?
Ah, não, com certeza, o The Rock é diferenciado, mas, enfim... Eu acho que, cara, fazendo mais comentários sobre o filme aí, a gente podia falar do roteiro dele, que ele é meio inexistente, assim, sem dar muito spoiler, não tem muito roteiro, é um negócio bem...
Mas, tipo assim, cara, eu tentei ler, eu tentei ver trailer. Parece que a história não dá pra entender o que que é. Porque parece um pouco a história do 9. Parece um pouco estão ameaçando o filho do Vin Diesel. Eu não entendi nem onde a história passa, pra tu ter noção. Porque aparece o Rio, tem o Rio no cartaz. Então, sim, tipo...
Não, eles não estão ameaçando o filho do Vin Diesel, meu. A história é que o Dante aí, o Diesel Momoa, ele é filho do cara lá, né? Do Hernan Reis, que ele morreu. Tá. E aí o filme faz um retcon, né? Que é tipo, é mudar uma situação que já apareceu antes, tipo, tá ligado? Tipo, mostrar ela de novo com adicionando coisas novas. Tipo, o filme ele muda o passado e ele faz o Diesel Momoa estar na ponte, estar lá no filme 5.
Eu imaginei.
Obviamente, é tipo... O filme, o iníciozinho do filme, não é spoiler, tá? O iníciozinho do filme mostra ele lá no Rio de Janeiro, no filme 5, vendo o pai dele morrer e naquela luta contra o Vin Diesel e o Paul Walker na ponte Rio-Niterói.
Mas é que nem o Velozes e Furiosos 9, cara, que simplesmente isso. Inventaram que o Han não morreu, né, meu?
Sim, é, os caras adoram inventar coisa, né, meu? Eles não estão nem aí, tá ligado? Eles só inventam. Não, tá. E tipo, agora eles estão recriando as cenas pra, tipo, mostrar que assim, ó, viu? Sabe aquilo que tu viu anos atrás? Era mentira. Aconteceu outra coisa. E aí é isso, né? O cara quer vingança, porque mataram o pai dele, enfim, roubou todo o dinheiro do cara, né? Não sei se tu lembra, eles roubam um cofre e o cofre é o dinheiro da família, sim, do cara. Então o cara. Sim. E eu não entendi muito bem isso aí, na real, pra não pensar agora, porque o Vin Diesel roubou todo o dinheiro do cara, mas nesse filme ele é cheio da grana, assim, tipo, ele tá ligado? Ele tem carrão, tem os dispositivos lá, então...
Entendi.
Sei lá, como é que ele recuperou esse dinheiro dele?
Cara, mas aquilo ali, só pra voltar, aquilo ali, o ponto, tipo, eu adoro quando as séries e filmes fazem isso de voltar no passado e tu descobrir que aquilo que tu viu não é tão igual que tu viu, mas tipo, quando é bem feito, né? Mas aí, tá ligado?
Eu acho que quando isso é feito com certa, tipo, premeditado, tá ligado? Tipo assim, o cara faz isso, mas ele sabe que no futuro ele vai mudar porque ele tá pensando. Não, tipo, ele mudou, tá perfeito, só pra criar algo novo, tá ligado?
Perfeito. É isso aí, não, que é. Eu tô querendo dizer,
sim,
também.
Sim, tipo, tu vê que os caras, eles inventam os negócios só pra criar um filme novo. Tipo, eles, tá ligado? Tu matou o cara que tava passando na rua no filme 2. Esse cara quer se vingar agora. Ele é um super vilão. Tipo, sempre tem um.
Que loucura. Mas assim... Eu tenho vontade de olhar pra ver o que que vai acontecer, tá ligado?
Porque assim... Só, peraí. Ainda não spoiler antes. Quem já viu a saga, viu os outros filmes, olha esse, né? Não tem um porquê não olhar.
É que é um filme que, tipo assim, cara, a gente já sabe que o que acontece ali não é real, tá ligado? Então a gente olha, eu acho, mais pela curiosidade ali, porque tu acha carismática aquela que nem eles falam, né, que é a família, coisa e tal. Tipo assim, e porque é confortável, né? Um filme é um comfort movie ali, a gente sente pra se sentir em casa, tipo assim, tá ligado? Então acho que a galera, a maioria, olha por causa disso também, meu, porque... Quando viu os outros, era adolescente, então tem o rolê de, tipo, gostar de carro e... Eu não sei, parece que o filme, a franquia cresceu com as pessoas, né, meu? Por isso que a gurizada olha, eu acho.
Claro, não, tá finalizando a saga, né? Eu acho que se a pessoa viu alguns outros filmes, vale a pena ver a finalização, assim, por mais que não seja nada muito bom. E eu acho que os próximos, ainda, que o Vin Diesel falou que vai ser em 3 partes esse final, então vai ter o 12. E eu tenho certeza que esses próximos 2 vão ser ruins também. Tá, esse filme não é ruim, mas enfim. Ele é um... Se tu for ver como um filme isolado, ele é ruim, entendeu? Mas fazendo parte da saga, ele é um bom Velozes e Furiosos até. Mas vai ver, cara. Eu acho que quem já viu os outros, com certeza tem que ver esse pra ver como vai terminar tudo isso, né, meu? Tu não vai ver, tipo, 9 filmes e ignorar a saga. Porque tu sabe o que vai acontecer, tá ligado? Tu sabe que o Vin Diesel vai se passar no negócio.
Eu confesso que eu olho essa franquia ainda só por causa da Michelle Rodrigues, cara.
Cara, te falar que nesse filme, pá, ela tá bem esquecida no churrasco, porque esse filme, ele segue um formato aí, pra quem já viu, de Guerra Infinita, assim, tipo, de ser... Enfim, Guerra Infinita é o grupo de heróis, né, os Vingadores, e eles todos acabam meio que se separando por, enfim, acasos do roteiro, e todos eles ficando fodidos no final do filme, pro no ultimato eles se juntarem, enfim, descer o cacete no Thanos e tá tudo certo. E esse filme segue esse padrão aí, de tipo assim, tá todo mundo separado e fudido, e aí o roteiro trabalha tipo em diversos núcleos de personagens diferentes, E o núcleo da Michelle Rodrigues é bem ruim, bem esquecível. Ela não faz muita diferença no filme, sinceramente.
Vai, que loucura.
Mas assim, falar, o núcleo que eu mais curti, meu, foi o do John Cena, do... Que é o Jacob.
Eu adoro.
Que
o quê?
É, o Jacob, né? O John Cena, que é o irmão do Vin Diesel, o núcleo dele é bem divertido.
Que legal, meu, que ele tá. Eu fiquei bem feliz. Inclusive, quando eu vi o trailer, quando eu vi ele, me deu vontade de ver, cara. Porque o Bazo é um cara que eu adoro também, cara.
O cara é o novo The Rock, né, meu? E o cara é carismático a full. O cara é muito gente fina. E eu acho que... E o núcleo dele é legal, porque, tipo assim, nesse filme, o filho do Vin Diesel, ele tá maiorzinho. E ele não tem só mais uma participação especial no filme, tá ligado? Ele realmente é um personagem ativo, ele participa, enfim, das missões. O filho do Vin Diesel, ele realmente participa do filme, tá ligado? Ele é um personagem ativo. E ele enfim, o núcleo do John Cena é junto com o filho do Vin Diesel. Aí fica legal essa relação deles de tio e sobrinho.
Bahia, é
bem divertido, bem divertido.
Mas o meu, e também que eu ia comentar, é que desde do primeiro filme lá em 2001, eu lembro que esse filme foi sempre, tipo, eles, meu, vamos botar uma coisa impossível no filme. Todo filme tem que ter uma coisa impossível. Porque eu lembro que no quarto filme, eu lembro que, quer dizer, nos primeiros três filmes eu lembro que tinha muito racha, tipo, tinha sempre a coisa do racha, todo filme, pelo menos nos três primeiros o foco era racha, tá ligado? E no primeiro era turbo, era no segundo, quer dizer, o primeiro era corrida de carro normal, geral, o segundo era racha e turbo, e no terceiro ainda tinha a pegada de racha, tinha romance. Aí no quarto eu lembro que teve aquela carreta, aquela cena que vai uma carreta capotando e quase vai por cima do carro e o carro passa por baixo, tá ligado? Aí, e assim vai. Então todo filme tinha que ter uma coisa impossível, mas eu acho que os caras foram se passando um pouco, né? Mas é isso, meu. Acho que a gente, se a pessoa quiser se divertir olhando Velozes e Furiosos, tem que abraçar que vai ver uma coisa meio tosca, tá ligado? Mas o problema é quando é tosco e não é bem feito, é foda, né?
Sim, mas eu acho que esse filme, ele se... Cara, eu acho ele menos pior que o 9 do que nesse quesito de se passar, entendeu? Tipo assim, tem umas cenas nada a ver, mas é um negócio mais... Dá pra acreditar, entendeu? Não dá pra acreditar, óbvio, mas faz mais sentido, entendeu? Do que pro espaço com o carro, assim. É uns negócios mais... Tipo, o cara deu um pulo que não faz sentido, mas aí foda-se também, tá ligado? O Vin Diesel pode pular onde ele quiser.
Não, olha só, e eu fiquei sabendo também que esse filme ele foi gravado assim, no Rio de Janeiro, mas só com helicópteros e drones. O elenco não foi, mas eles fizeram umas imagens da cidade pra botar no filme de verdade, tá ligado?
Não, tem bastante imagem do Rio de Janeiro mesmo.
Que legal. É, legal por essas coisas. E a Ludmilla aparece mesmo?
Aparece, tem. Aliás, essa cena que ela aparece é bem legal, meu. Tipo assim, o filme ele dá algumas cenas, tipo assim, o filme no geral ele é ruim, mas ele tem várias cenas legais no meio desse mar de coisa ruim.
Que legal.
E uma dessas é essa do Rio aí, que eles estão... Ele bate um racha lá, o Vin Diesel. Enfim, não vou dar spoiler. Ele bate um racha lá no Rio de Janeiro. E a Ludmilla é a mina que dá o já pra corrida, tá ligado? Ela... E aí...
Tá.
A corrida é bem legal. Tá...
Mas entendeu? não me diz que ela fala que nem o... Eu acho que eu vi um trailer, um negócio de TV. Ela não fala cheguei, né? Que nem a música...
Fala. Ela fala cantando. Ela fala cheguei, tá ligado? Ela chega cantando.
Ai, tá bom. Que loucura, meu.
Mas essa cena é bem legal, da corrida deles no Rio de Janeiro, assim. É...
Que bom.
Dá uma vibe dos filmes antigos deles, dos primeiros.
Legal. E, ô, meu, fiquei sabendo, é verdade que tem cena pós-créditos ou é zoeira?
É verdade. Cena pós-crédito... Cara, é meio engraçada, assim, mas ela é boa, assim. Não é uma cena pós-crédito só pra encher linguiça, realmente... acrescenta algo ao filme, algo que muita gente vai gostar e algo que eu com certeza já esperava. Acho que quem vê vai... É algo super esperado.
E aí, Wesley, quem tá esperando o filme pode ver de boa?
Ah, não. Cara, quem tá esperando um Velozes e Furiosos pode ver, porque vai ser com certeza um Velozes e Furiosos.
Gosta dessa vida, ladrão?
Gosto.
Primeiro ladrão que eu falo que gosta.
Eu gosto dessa vida.
Francisco, profissão ladrão.
Ladrão. Ladrão com muito orgulho.
Mas aí, se tu tá esperando algo diferente, meu, aí o problema vai ser teu, né? Porque já teve 11 filmes, 10 filmes aí pra te saber como funciona. Tu não vai esperar algo diferente agora no 11º. Então eu acho que se tu tá querendo ver um Velozes e Furiosos aí, pode ir sem medo, que tu vai se divertir. Tu vai estar vendo o início do fim aí, que eu acho que nunca vai ter esse fim, mas...
Não vai ter,
eu
também acho que não.
Né? E é isso, né, meu?
E, inclusive, eu acho que não vai ter fim, porque esse filme ele já arrecadou mais que a população mundial, já arrecadou mais de 8 bilhões, então não tem como. Os caras não vão desistir, meu, é, deve ser uma fonte de dinheiro muito grande pra...
Sim, Person, eu acho que tá, talvez tenha fim, mas aí vai, eles vão focar nos spin-off, né, meu, vão fazer spin-off de tudo.
Exato, nem que seja uma série, sei lá o que, meu.
Sim, com certeza, vai ter vários spin-off aí por vir.
Mas só pra também ser justo com Velozes e Furiosos, que tipo assim, cara, tudo bem, ele é um filme que viaja e viajou em várias vezes nos roteiros, mas, cara, se tu for olhar outros filmes que tem carro, Need for Speed, várias outras, eles tentaram fazer franquia, várias outras coisas de carro e nenhuma foi pra frente, cara, porque Velozes e Furiosos, pelo menos... lá, mais, digamos, até os primeiros 5 filmes, por aí, sempre teve um roteiro mais ou menos ok, sabe? Então, tipo, pelo menos tem que ser justo que Velozes e Furiosos é a melhor, né? É a melhor entre todas, digamos. Então, se perdeu na curva, mas eu acho que...
Sim, né? Literalmente. Mas que eu acho... Tem que saber reconhecer, né, meu? Tipo assim, os caras podem fazer umas palhaçadas aí em vários filmes, mas querendo ou não, tá dando dinheiro, né? Se tá dando dinheiro, algo tá dando certo, não. Se tivesse dando tudo errado, eles não estariam fazendo mais filme, né? A franquia teria acabado já, então...
É.
Tem suas qualidades.
Porém, eu não consigo acreditar que eles gastaram 300 e tantos milhões pra fazer esse filme. É muita
grana. Esse foi o mais caro que teve até agora, foi esse. E, cara, é que na real, sei lá, falar que eu não vi tanta cena assim que justifique esses 340 milhões. Quando eu vi, mas... porque tem muito ator foda, meu, tá ligado? Tem muito ator pica.
Assim. Eu acho que é ator barra locação de gravar em outros lugares, né?
Porque as cenas assim, cara, todo Velozes e Furiosos tem uma cena que tu lembra, tipo, tá ligado?
Uhum.
É lado que tu lembra deles pulando do prédio em Dubai, enfim.
Aham, uhum, sim.
Todos têm umas cenas icônicas. E esse aí, sei lá, não teve nenhuma que marcou muito, assim, foram... cenas normais, então eu acho que isso aí foi pros atores mesmo.
Sim. Mas é isso, eu acho, né, meu?
É, pode ser, pode ser.
Mas eu queria dizer que eu gostei muito do nome em inglês, que é Fast X, Fast X.
Sim, ficou bom, né?
Ficou bom, mas eu acho que não tem muito também que falar mais, né?
Tem não.
Hoje, infelizmente, eu não vou poder dar mais que o Wesley, porque eu não assisti o filme. Tô aqui só pra pentelhar mesmo, mas e pra ajudar ali na minha opinião sobre os outros filmes. Mas, enfim, que notas dá hoje, então, Wesley?
Cara, nota 6.5. Eu tinha pensado em dar um 6, mas eu acho que é muito pouco pra esse filme, assim, acho que. Me diz, eu mereço um. 0,5 ali de participação.
E a Michelle Rodrigues, 4.5. Fala a verdade.
Tá louco. A Michelle Rodrigues merece um 2, meu. A participação dela no filme é nula.
Tá. Não, mas a culpa não é dela, que o diretor não quis, tá ligado?
É que na real, que assim, o arco dela é meio ruim já, tipo, por si só, e ainda ela é sozinha, meu. Tipo, ela não tá com mais ninguém, tá todo mundo no grupinho, e ela tá sozinha. E aí ela... Aí é uma palhaçada.
Acredito que Patati Patatá não fez essa palhaçada. Quem quer brincar nesse avião? Falta de respeito com as crianças. As crianças não merecem isso.
Ah, tá louco. Então, a facalharam com ela. Nem quero olhar mais essa bosta.
Isso é uma injustiça, rapaz. Queremos seu dinheiro! Queremos
seu dinheiro! Avacalharam com ela, real.
Então tá, galera, obrigado por terem escutado a gente mais uma vez. Não esquece de roubar o celular do amiguinho e curtir o ImportaCast. No Spotify você nos acha como podcast Quem Se Importa. Só botar Quem Se Importa lá no Spotify que vocês vão achar, ou em qualquer outro tocador de podcast. Segue a gente no Instagram também, pega o celular da mãe, do pai, do avô, enfim, dos primos, e segue a gente lá que a gente vai ficar muito feliz. Que a gente tá batendo já quase os 100k, a gente só falta 1.000 seguidores pra bater os 100k, né, Wesley?
Sim, falta pouquíssimos.
A gente é tão otimista quanto a galera que produz ali o Velozes e Furiosos 10. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado.
Valeu aí, pessoal. Vão assistir o filme amanhã, né? A gente tá gravando isso aqui dia 16. Amanhã lança o filme, então... Quem já tá inteirado na saga aí, vai assistir que vale a pena.
É isso aí. Valeu!
Até mais.
Queremos muito agradecer aí a galera que ouviu o último episódio, deixou o feedback dos mais variados, incluindo os nossos amigos que seguiram e divulgaram o podcast. Muito obrigado, gente, de verdade, essa parte aí do retorno que vocês dão faz toda a diferença para nós. Lembrando que esse programa é perfeito para ouvir onde e quando quiser, seja indo para o trabalho, para aula, para dormir, na academia, cozinhando, enfim. Então, se inscreve e segue o podcast, seja onde tu estiver ouvindo. Agradecemos desde já. E, mais uma vez, gostaria de dizer que nós estamos sempre aceitando feedbacks, sugestões e mimos também, né? Então, se tiver mimos de bobeira aí para mandar, pode mandar. Se quiser mandar aí um print escutando, uma foto, a gente ficaria muito feliz em receber. Ou até mesmo postarem no Instagram para a gente repostar. É só marcar a gente lá, o @importacast. Também queria dizer que caso alguém perceba algum erro nesse podcast, deixe as devidas sugestões que faremos as devidas revisões. E lembrando que o podcast está disponível no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Amazon Music, no Breaker, no Podcasts, no Stitcher e no Rádio Public. É lugar para dar com pau. E não se esqueça de dar nota 5 para a gente crescer lá no Spotify, que ajuda bastante também, né? Enfim, siga a gente em todas as redes sociais, o @importacast, marca a gente nos stories do Instagram e siga a gente com o Insta dos amigos, né? Isso ajuda muito aí. Pega um celular ali, o cara deixa o celular de bobeira aí, em vez de roubar o celular do cara, você abre ali o ImportaCast, segue a gente e devolve pro dono. Valeu, pessoal.